começando mais um MinasCast, o podcast do minasnerds.com.br, que vamos falar sempre de cultura pop, com um monte de mulherada. Bom, hoje o tema é sobre aquelas pessoas que são muito mais que amigas, são friends, né? Na verdade, a gente veio falar das migas, as migas da cultura pop. A gente veio aqui dar uma explorada nas amizades femininas dentro da cultura pop. Nos quadrinhos, nos livros, na TV, em tudo quanto é lugar. Porque, afinal, quando elas estão juntas, elas causam, imaginem juntas. Eu tô terrível, né, nessa abertura. Bom, vamos lá. Hoje na mesa a gente tem aqui a minha dupla, a nossa querida co-host, Aline Pereira.
Olá.
Olá. Ah, aqui temos uma convidada recorrente. Olha, já temos quilometragem para ter convidada recorrente, gente. Marley de Rocha.
Olá, gente.
Que vocês lembram daquele podcast delícia que teve amor para tudo quanto é lado. O podcast dos amores não monogâmicos, que foi muito louco. Se você ainda não escutou, escute. Né? E temos aqui como convidada também a Jéssica Correia, da Pico Content, que produz o canal no YouTube Coisas da Rua e também o podcast cinemático lá nos nossos vizinhos do B9.
E aí, parças?
E aí? Bom, vamos lá. A gente pensou nesse podcast por três grandes eventos aí que estão acontecendo que batem direto no tema, né? Um é o fenômeno Elena Ferrante, autora italiana que está vendendo como água os romances chamados da série Napolitana, que começa com uma amiga genial, né? Então, aí que aborda a amizade de duas meninas desde a infância até a velhice, que é as protagonistas, que é a Lenu e a Lila. É uma série de quatro livros, que já, inclusive, a HBO vai adaptar e vai virar série. Se vocês procurarem, já tem vários posts por aí falando quem deve interpretar a Lenu, quem deve interpretar a Lila, quem deve interpretar todos os interesses românticos dela, uma loucura.
Bom, então, lembrar que quem vai fazer serão atrizes italianas.
Sim.
E será tudo em italiano, não vai ser adaptado tudo para o inglês como a gente está acostumado.
E eu espero muito que, na verdade, não seja italiano, que seja napolitano mesmo.
Nossa,
gente.
Que
aí vai ser louco, cara. Vai ser em dialeto, aí vai ser louco. Bom, além de Elena Ferrante aqui no mundo dos livros, a gente tem também um acontecimento que está indo do cinema para os palcos, que é Mean Girls, o filme, que vai virar musical na Broadway. Então, Rachel McAdams e toda a sua turma, que veste rosas na quarta-feira, né? Vai virar musical e também é um baita filmaço sobre amizades femininas. É. E também aí, Gossip Girl, grande série da TV. A Jéssica discorda comigo, mas grande série.
Mentira.
You love me.
Né? Foi aí, acabou de fazer 20 anos que foi ao ar. Gente, tô velha.
Não parece.
Eu assisti desde o começo até o fim. Fiquei passada com aquele final. Pode dar spoilers do final, né?
Pode, 10 anos, né? Já, se você, tá liberado.
Se você parou no meio e tal, eu vou contar pra você que a Gossip Girl era o Dan. É, pois é. Não fez sentido. Tudo bem. Bom, então aí, o que a gente vê, né? O que eu queria propor aqui na mesa, né? Pra gente dar uma discutida, né? Um pouco é sobre... temos material suficiente na cultura pop que representa amizades femininas e essas amizades, elas são representadas do jeito que a gente convive?
Não.
Acho que não. Né? A sensação que eu tenho é que... Na cultura pop, de uma maneira geral, as amizades femininas, elas estão muito baseadas ou em interesses, ou em competição, ou em submissão. É difícil você encontrar grupos de garotas em que todas elas sejam pares e parças, né? Tipo os parças do Neymar.
Uhum. Mais que amiga friend.
Pois é. Sempre existe algum tipo de relação de competição entre elas, ou de... meninas seguindo uma líder, como é o caso de Meninas Malvadas, e aí elas vão mudar de líder se precisar, e ok, cagaram pra amizade. E eu acho que isso é uma consequência de uma cultura que é sexista e que coloca mulheres sempre para competir uma com a outra, geralmente por causa de um cara, né?
É, sempre o cara.
É, uma coisa que eu acho muito interessante, até pensando em novela e alguns filmes, algumas séries, é que existem umas mulheres representadas nesse tipo de produção que eu não acho hoje na minha vida, assim, alguém que tenha tempo de se dedicar 100% a uma competição por um homem.
Sim.
Nossa, eu não tenho representante, assim, no meu universo. E aí eu fico pensando, assim, de onde vem, né, esse... De onde vem a ideia para criar isso? De onde sai? Onde nascem? Como vivem?
Como
comem?
Vivem, tudo. É, na verdade, se eu fizer um retrospecto aqui, tipo, é difícil ter vivido na minha vida, tipo, uma amizade que, de repente, a menina só falava de, meu, acho que eu vou pegar o teu namorado. Acho que eu vou dizer, não, cara, não é assim.
Ou acho que vou pegar qualquer pessoa, cara, só, né?
Só
isso. Só a vida isso. Em torno disso, uhum. e dessas tramas e... Ninguém tem vida além disso, né, uhum. parece.
É que eu acho que a gente tá num momento bom, assim, que as próprias mulheres começam a dar uma quebrada nesse padrão de competição que, na verdade, vem de fora, não vem de dentro, né? Porque é um desgaste, você tem que ficar pensando que você precisa ser melhor do que alguém, ou melhor que suas amigas, ou que tá todo mundo tentando, que é todo mundo invejoso, todas invejosas, falsas, sabe? É muito cansativo isso. Então, acho que a gente tá num momento feliz, assim, de mudança, mas que tá partindo de dentro dos grupos, sabe? Não de, uhum. de fora. Acho que eu consigo pegar por mim mesma. Acho que há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, quando eu era adolescente, eu ainda pensava muito nisso, nessa questão da competição ou dessas pequenas rixas, assim, dentro de grupo. E hoje em dia é uma coisa, assim, que não cabe na minha vida mais, sabe?
É porque você ficou adulta também, né? Quando você tem que pagar boleto, você
deixa... exatamente.
Você deixa tanta coisa pra lá que essas tretas não valem a pena.
Sim, tem então... Eu acho que vai além do amadurecimento, né? Eu acho que é um momento mesmo.
É um momento. Um contexto,
porque é o contexto. Porque, por exemplo... É, eu não me lembro, assim, de em nenhum momento da minha vida eu vivi em torno disso, de competição. Acho que eu cresci muito pequena feminista já, assim, no, né?
Marlene inventou feminismo, até onde eu conheço da história dela.
Não fala isso, que entrega a idade. Mas, enfim, o que eu vejo é o seguinte, algumas decisões que a gente toma a partir da vida adulta é que faz alguma diferença, assim, no universo, né? Então, por exemplo... Alguns discursos do tipo, ah, eu não gosto de ter chefe mulher, por que isso? Ah, porque trabalhar com mulher é... E aí você começa a observar, assim, o que você tem no seu universo, né, de trabalho representando isso, né? Quem são essas mulheres? Ela, é difícil mesmo? Não é, entendeu? Então, por exemplo, o quanto a mulher é prejudicada por essa cultura, né? Esse universo de competição e essa ideia de que realmente a gente está ali para destruir a outra. E quanto tem gente, ou sei lá, quanto o homem se beneficia disso, né? Quanto tem gente ajudando, contribuindo para a mediocridade só pelo motivo de não ter ali uma competidora.
Uhum. Né? Então... Uma coisa que, pensando aí em algumas coisas que a gente assistiu já e fizeram sucesso e tal, eu gosto de uma frase que a minha avó falava, que a minha avó nunca falava assim, a fulana ficou amiga... E fulano, eles fizeram amizade e tal, não sei o que. Ela usava muito o verbo assim, pegou amizade. Né? E eu acho isso muito, muito verdadeiro, porque amizade é uma coisa assim, né? De repente, por uma circunstância X, por algum momento, porque teus pais eram amigos, só de repente você pega amizade. Amizade é um negócio que você... Pum, né?
Sim,
isso é na vida, né? É na vida, né? E ao mesmo tempo que você pega, ela pode durar a vida inteira, ou então você pode, como se fosse uma gripe, uma hora ela passa. Né? É, eu acho que a cultura pop, ela contribui para duas grandes ilusões aí em relação à amizade feminina. A primeira é essa questão da competitividade. Não, a gente tá amiga porque, na verdade, eu tô te vigiando, né? Tô aplicando a lei do Corleone, né? Tipo, melhor manter o inimigo perto, né? Do que se fosse amigo, tal, não sei o que, não é aliada, né? Toma ali, né? Tô te vendo aqui. E outra é a questão da durabilidade eterna de uma amizade. Que aí eu acho que é um ponto interessante que a Helena Ferrante traz no livro dela, que é Diferente de muitas outras amizades super romanceadas de comédias românticas, enfim, tal, né? Nossa, você é minha amiga pra sempre e você me traiu. Gossip Girl tinha muito isso, a rixa da Blair com a Serena. A gente é...
isso que eu não gostava.
A gente vai ser amigas pra sempre. Ah, meu Deus, agora vocês não se falam. E todo o ecossistema colapsava porque elas não estão se falando. Gente, é normal. É normal a gente passar por fase que você tem a sua... mais que amiga, parente, eu vou parar de falar isso. Né? Mas é normal você ter a sua parça. E daqui a pouco, por circunstâncias N's, cara, N's, a vida, a gente amadurece, a gente vai pro outro lado, a gente, enfim, interesses, tem mil coisas, interesses, tudo.
Um casal de amigas, muito bom. Quem viu Gossip Girl? Gilmore Girls,
sim,
lembra de Rory e Lainey, que era a primeira amizade da Rory desde pequenininhas, super pura, mas a gente também tem a Rory com a Paris, que era extremamente competitiva, porém elas eram um caso muito parecido com Lila e Lenu, que elas competiam, porém elas empurravam uma a outra pra frente, estavam uma do lado da outra quando elas precisavam. Diferente de Lenu e Lila, é que a gente percebe, de acordo com os livros, que uma não queria tão bem assim da outra. Diferente de Rory e Paris, que elas realmente queriam ver as duas, uma tão bem quanto a outra, para elas se encontrarem na mesma página sempre.
Então tem... eu acho que é isso. Essa questão do vamos romantizar, e aí fica essa coisa de somos friends forever. BFF, né? É muito ilusória e a cultura pop cria isso e cria uma ansiedade na gente, né?
Nossa, demais.
Não deixa a gente ser sincera com as nossas relações, porque, tipo, temos um mito do mesmo jeito que você vai encontrar o príncipe encantado e ser feliz pra sempre, você vai ter a sua best friend forever, cara, que vai estar sempre, vamos, meu, ficar velhas juntas e tal. Cara, acontece, pode acontecer, mas não é obrigatório.
Sim.
Não é obrigatório, pode ser que vocês se afastem no meio do caminho, pode ser que volte, tipo, é a vida, você não tem que, meu, se rasgar e ficar sofrendo e N coisas por causa disso. Não que amizades não sejam descartáveis, não é isso que eu tô falando, mas existe um movimento natural dos relacionamentos e a amizade tá tão composta com isso do que todas as outras coisas que a gente... todas as outras relações que a gente vive. E a gente acompanha movimentos... Eu vejo muito da amizade feminina masculina disso, porque às vezes a amizade entre dois homens é inabalável, né? Começa com 5 anos de idade, vai até a velhice e, tipo, sim, crime ocorre, nada acontece, aquilo lá é flat, né? Aquilo ali vai, né? Tipo, e mulher não, a gente vai se adaptando e de repente se afasta e vai e volta e tal, etc, né?
Mas em amizade masculina, uma coisa que eu sinto muito é que homem passa muito pano pra outro homem. Entende? Então, como tá sempre passando pano, nunca foi aquilo, nunca foi estopim pra você parar de falar com ele. Eu acho que quando a gente tá um pouco mais ligada e conectada às coisas que fazem mal às outras pessoas, e a gente tem uma amiga tão querida que faz uma merda, você fica, putz, vale a pena levar isso pra frente? Será que ela vai melhorar com o tempo? Então, acho que tem muito dessa conexão dos homens de passarem pano e evitarem o conflito.
Sim, e aparentemente, assim, na cultura pop, a amizade masculina ela é muito mais forte, mais resistente, sim, do que a feminina, né?
Romance.
A amizade feminina é frágil, assim, né? Qualquer coisa que acontece já...
Qualquer abdômen malhado, coisa, gente, abala aquela amizade.
Agora, meu, a amizade primeiro... masculina... eu tô reassistindo Skins, que era uma série que eu gostava muito alguns anos atrás, e aí tem um caso desse de um cara que, meu... ele tem um amigo, eles são amigos, assim, há séculos, e o cara faz tudo de ruim pro outro, e beleza, continuamos amigos, sabe que eu te amo, bros before hoes e tudo mais, sabe? E aí, quando é com mulheres, não funciona assim, sabe?
Primeiro que a gente é desequilibrada, né? Então, a gente não se controla diante de um abdômen malhado, a gente não se controla diante de qualquer crise, então tudo é um escândalo, tudo é um drama e tudo a gente perde o chão, né? Então, isso também é uma coisa que é uma representação, né?
Da mulher. É uma representação. Tem uma série que saiu do ar, né? Agora terminou, né? Efetivamente, For Girls, da HBO. Né, que é as 4 amigas e tal, e ela tem um final interessante, spoilers, mas já passou 6 meses, gente. No fim, uma delas, a Shoshana, ela termina a amizade e tem uma cena incrível no último episódio delas dentro do banheiro, porque todas DRs, por um acaso, a gente tem DRs dentro do banheiro, gente. Impressionante como a cultura pop acredita que a gente só fala sobre a vida dentro do banheiro.
E a própria Lena que escreveu isso,
né? É, a própria,
né?
Lena, né?
E pra quê?
É, e ela... É uma cena ótima, porque a Josh vira para as outras e fala assim, gente, vocês não perceberam que a gente não é amiga há muito tempo e vocês estão apoiadas numa ilusão? Você não gosta dessa, você não faz isso, você já faz aquilo, eu tô vivendo a minha vida e eu não quero saber de vocês. Vaza na minha frente.
Que libertador.
Não, foi libertador, assim, foi catártico, sabe? É, e elas viviam ali, elas, no caso dessa série, elas não chegaram a brigar. Não, mentira, teve uma briga com a jovem, eu tinha esquecido que não tinha, mas teve. Teve a amiga que ficou com o ex da outra e rolou climão. Rolou climão, né? Então, é, mas durante muito tempo, tudo era um ecossistema muito frágil que podia cair, porque uma bebeu, a outra usou uma blusa, a outra decidiu, ah, eu aceitei uma proposta de emprego, não acredito que você aceitou essa proposta de emprego. Meu Deus! Como você é errada, não tô de acordo, mas porque é a minha vida, eu faço o que eu quero. Não, você está se tornando uma pessoa que eu não esperava que você ia ser quando eu te conheci com 12 anos de idade. Aí, o que está acontecendo, né?
Mas eu acho que isso é até melhor do que brigar por causa de homem, né?
É, não,
já
teve,
pelo menos mudou o motivo um pouco.
Quando,
né?
Quando eu achei que não ia ter mais briga, quando eu falei, não, tá chegando na quarta temporada, não teve briga, já tá, entrou o processo, pegou o Luiz, a namorada amiga, eu falei, ai, caramba. Então, assim, você vê alguns exemplos que tentam fugir e daqui a pouco é escrito por mulher e pá, volta no clichê do homem. Uhum. É, a própria Helena não escapou disso.
Não.
Não. É, a própria história aí da Helena Ferrante tem o um momento do amiga furou o zóio da outra.
É porque ela furava todo canto que ela conseguia, né?
É, né?
Não era só olho.
Não, não era só olho, ela furava qualquer coisa, né? Mas, enfim, era tipo, rolou uma furada de olho, né? E era uma coisa que eu não queria que acontecesse de verdade. Eu falei, ai, gente, de novo, a história da amiga que furou o olho da outra. Ah. Sabe? Tipo, acontece, adolescente, hormônio, caramba.
E tudo bem, supera. Isso
supera,
não é o fim do mundo,
né? Não é o fim.
Acontecer esse atrito, eu acho que é ok, assim, é uma coisa que acontece na vida real, entendeu? Mas geralmente isso só é motivo de drama quando você tá falando de mulher, sabe? Quando você tá falando de homem, o cara que fica com a ex do outro, é tipo, ah, ele vai falar, putz, que mancada, hein? Aí o outro
porra,
vai falar,
véia,
mouse,
foda.
Aí ele vai falar, beleza. E
isso
acabou,
foi,
entendeu?
Foi o que aconteceu, em The Walking Dead, eu acho ótimo. Achei que meu marido morreu, tô pegando o melhor amigo dele. Tava dando pro melhor amigo dele no mato, meu marido apareceu. Eita, oi moço, tudo bom? Arruma o decote. Aí o outro olha pro outro, você tava comendo a minha mulher, né? Ele, ai, não, tô te mal, olha.
Então, e não é motivo de drama, assim,
drama.
Não é uma coisa que vai se arrastar.
Pearl Harbor é um grande filme sobre uma grande furada de olho. Então, esses momentos mágicos, né, que a gente percebe na cultura pop aí, que vai colocando. Uma coisa que eu acho legal da cultura pop, que esse elemento do que faz duas mulheres serem amigas, ou um grupo de mulheres serem amigas e tal, quando a autora é um fruto, é um material que também assusta, né? Também é coberto de mistérios e tal. Então, por exemplo, a amizade entre duas mulheres é material de filme de terror. É, se a gente for ver... Se a gente for ver Cisne Negro, se a gente for ver Tomados e Fritos e tudo mais, coisas assim, mas antigas, tipo, duas mulheres juntas, elas são capazes... Causam juntas mais ainda, né? Aquela coisa toda, né? Se a gente for ver A Morte lhe Cai Bem, se a gente for ver Jovens Bruxas, Thelma e Louise, Jovens Bruxas, enfim, nos anos 90 é cheio de amizades femininas aterrorizantes, né? E o que originou até Mean Girls, né? Depois, sim, né? Mais pra frente, que a Tina Fey escreveu e tal. E é uma coisa que, tipo, que linguagem que essas mulheres adotam, que elas têm afinidade. E que isso pode, isso é muito bem, é muito rico de explorar nessas horas, geralmente explorado por homem, né? Se criou, meu, histórias e histórias e histórias estapafúrdias, né? Sobre duas mulheres sendo amigas, né? Se a gente for ver, se a gente pegar romances mais que falam de época e tal, duas mulheres juntas, bruxa. bruxa, estão fazendo bruxaria, estão no mato colhendo flanta, estão lá catando erva pra fazer feitiço, vai fazer poção, vai acabar, nenhum pintor vai subir se elas ficarem juntas aí. Ó, vai todo mundo morrer envenenado. Né? Então, a cultura pop, de certa forma, quando ela mostra duas mulheres juntas serem perigosas, meio que obriga e mostra pra gente que talvez uma mulher ok, ela é solitária. Ela tem menos poder se ela não tá junto.
E o pior é, ela é ok, mas ela é triste, infeliz, carregada de um peso. Né? A gente nunca tá bem, né?
Nunca tá bem.
Nunca tá bem representado.
Nunca tá bem representado, né? Você tem amigas, vocês são perigosas, ou vocês estão brigando entre si. Vocês são amigas, vocês são perigosas juntos, mas se eu jogar um abdômen malhado, eu acabo com elas. Né?
Destrói tudo.
Destrói tudo, né? Aí se você pega lá e ela tá sozinha e tal, aí a mina passa, tão que eu já não tem uma pessoa pra ligar pra ela, uma amiga pra virar e falar assim, amiga, dá um abraço. Tem várias heroínas por aí que elas são solitárias. Né? Uhum. Acho que na cultura recente aí de filmes e tal, etc. Acho que só a Jessica Jones tem a Trish na série, que é uma pessoa que ela liga que ou você tá bem, ou você não sei o quê, ou caramba, eu tava preocupada, você não tem de telefone, ou, meu, vamos tomar um sorvete, ou...
Rolou uma amizade no, naquela série maravilhosa que todo mundo amou, Girl Boss.
Jesus, amando.
Esse foi... Eu publiquei um texto sobre Girl Boss, que eu meio que defendi a série, foi o texto da Discord lá no Minas Nerds.
Não, não tem... Nossa, defender aquilo...
Complicado.
É safado. Difícil. É safado.
Tem que ver isso.
Nova Discord.
Nova Discord, né? Eu defendi que, na verdade, não é que eu defendi a série, eu discuti um pouco sobre a representação da ambição da mulher.
Ah, sim, eu li. É.
As pessoas ficaram bem putas, mas tudo bem. Tudo bem, gente.
Mas a amiga dela também, ao mesmo tempo que é uma grande amiga, ela serve como escada para o sucesso,
sim,
da outra. Não,
uhum,
é apenas uma amizade genuína.
Uhum.
Então é sempre assim, é amiga, mas sempre vem um porém junto, né? Nunca é só amiga.
Uhum. Sim, tem.
É como em Meninas Malvadas, né? A amizade delas... No filme, e se baseia 100% em benefícios umas para as outras, né? Elas se apoiam nas coisas e elas sabem que, inclusive, né, o mote da Lindsay Lohan, tipo, é melhor ser uma delas do que não ser. Mas é uma relação extremamente tóxica, né?
É de relação tóxica, a própria relação da Serena e da Blair e todo...
A
Blair com o seu secto, né? De coisa, né? Sempre tem a menina popular que tem o secto. Gente, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Oi? Nunca vi isso acontecer na minha vida.
Não,
de estar, tipo,
não,
na escola e ver uma menina e passar, tipo, sabe? Várias, assim... Tututututututu. Gente...
Eu ainda acho que, assim, talvez porque eu não vivo nessa classe social, mas eu acho que isso não existe, de fato.
Oi, se você tem um secto, conta pra nós
você
como
era popular,
é. Você era popular?
Você seguiu alguém?
Você seguiu alguém? Conta pra gente seus relatos, como que foi? Conta pra gente, de verdade, assim, tem,
gente,
fotos.
Se eu convivesse com uma menina igual a Regina George ou a Blair na escola, eu falava, mano do céu, que escrota, ela não ia ter amigo nenhum, sabe? Tipo.
Sabe o que é pior? A gente tem medo nessa época. Tem alguma coisa, algum bichinho na nossa cabeça, mas a gente tem medo das pessoas quando a gente é muito novo.
É isso que eu ia perguntar. O fator medo, ele é quando a gente vê as amizades representadas aí, tanto no caso, principalmente aqui da Helena Ferrante, tá? Se questiona muito a protagonista, a Lenu, ela passa muito parte desde o primeiro livro, se questionando da natureza da amizade dela com a Lila. E esse componente do medo é interessante, né? De como ele acaba... vem mostrando uma dinâmica de... Será que eu sou amiga dela porque eu me conformei? Porque eu tenho medo? Porque eu não tenho referência? Eu tenho medo de me conhecer? Então, eu prefiro me projetar nela, né? E o quanto disso acaba baseando, né, essa fase da amizade, né? Dessa segunda infância, terceira, da pré-adolescência, né? Que a gente acaba colocando e acaba... falando, não, será que eu preciso ser mesmo amigo dela? Quando que vem essa maturidade que a gente quebra isso, né?
Para algumas pessoas não vem nunca, uhum, né? Eu acho que o medo é um componente, assim, de muitos problemas em diversos relacionamentos, né? É, uhum, o medo de ficar sozinha, é o medo de não ter ninguém, é o medo de morrer só. E aí você vai permeando suas relações por medo.
Uhum.
E não dá certo, né? Nunca pode ser bom esse elemento como... A base de conexão com qualquer outro ser humano, né?
Se a gente for ver, pega o caso do Cisne Negro. a Natalie Portman, ela, o que desencadeou a grande crise dela foi a aproximação dela com a Mila Kunis e o medo da Mila Kunis roubar o lugar dela, efetivamente, não. Né? E isso desencadeou toda a grande crise dela, da dupla personalidade, da, dos surtos psicóticos e tudo mais. Né? Então, foi um elemento de terror, do tipo, eu não sei porque, se eu devo ficar amigo ou não, essa aproximação é boa ou não pra mim, que atacou ela própria. Né? Então, eu acho que é uma visão muito assustadora dessa base, da justificativa do que a gente pega amizade por medo, ou a gente pega amizade por qualquer outra coisa mais feliz do que medo.
Que acho que a mulher culturalmente, eu acho que é normal a gente sentir mais medo de qualquer tipo de relação, porque a gente sabe que a gente está muito mais exposta do que um homem, por exemplo, sabe? E que as pessoas, e sei lá, acho que é normal a gente se sentir assim, de estar sendo muito mais julgada do que um homem, ou ter que se provar muito mais, isso... Acho que isso dificulta, porque você está sempre se retraindo, porque você está ali naquele impasse. Acho que é normal, isso dificulta relações mesmo, né?
E aí entra outro elemento que é a expectativa, né? Que é essa coisa, assim, isso voltando, né? Para qualquer relação, né? Então, você tem a expectativa de ter sua amiga eterna, né? Isso coloca um peso na amizade que não deveria ter. Aí a expectativa de ter um... marido, reproduzir um modelo, né, social, a expectativa de ser bem-sucedida, a expectativa de ser magra, rica e feliz. Então, assim, são uma série de expectativas que a gente vai criando e que colocam peso em tudo que a gente faz, né? Então, talvez também essa coisa de você trabalhar com mais leveza, né, a ideia de leveza em onde não precisa ter peso, né? Porque a vida já é bem difícil. Né?
Eu queria comentar aqui, não sei se vocês todas assistiram, a série que ganhou, uma das séries que ganhou o Emmy agora como melhor minissérie, Big Little Lies, né? Que
graças a Silvia.
recomendo para todo mundo, Nicole Kidman, a Reese Witherspoon, a Charlene Wood, a Laura Dern, sendo, e a Zoe Kravitz, no final, terminando como mais que amigas, friends. e eu acho que aqui são mulheres adultas, são mães, num ambiente extremamente competitivo, que por um acaso acabam forjando um laço de amizade, na verdade de suporte, de uma maneira muito inusitada, muito trágica, inclusive. Mas o que eu gosto é um pouco de como a primeiro ciclo de amizade, né, que se dá entre a personagem da Nicole Kidman, da Reese Witherspoon, que já eram mães que moravam naquele bairro já consolidadas, acolhem a mãe nova, que é a Shailene Wood, né, que tem um problema de bullying com o filho e tal, etc. E isso se acomoda e uma acaba suportando outra, por mais que, a princípio, a amizade se pareça muito abelhuda.
Sim.
Né? Então, eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu assisti sobre relações entre mulheres que foi muito honesta e muito madura. Então, eu recomendo para todo mundo assistir como fazer amigo e influenciar pessoas depois de ter filhos, depois você tem mais de 40 e você pode ter amigas.
E eu acho que é uma coisa assim muito mais próximo, pelo menos no meu ponto de vista, das relações reais entre mulheres, né? Uhum. Que é essa coisa do cuidado, né? De olhar para o outro, ver que está mais vulnerável e que é o que a gente tem tentado reproduzir mais isso, né? Uhum. De vamos juntas, de olhar para a outra e ver o que precisa e apoiar e tá. Uhum. Que é essa coisa de querer cuidar, ver que ela estava em uma situação mais vulnerável e tentar ajudar de alguma forma, mesmo dessa forma abelhuda, que é muito que a gente, pelo menos eu no meu grupo de amigos, de amigas, a gente faz, né? Que é muito se meter na vida da outra, mesmo a outra não pedindo, porque às vezes você sabe, você conhece tão bem que você sabe onde pode ajudar.
Exato, né? Então, foi uma das coisas mais interessantes, assim, não é porque ficaram amigas, porque a vida aconteceu, porque os pais eram amigos, porque estavam na mesma escola, não, elas estavam ali e uma identificou que a outra precisava de alguma coisa, você precisa de alguma coisa, e despretensioso, eu te ajudo. Do nada aquilo virou uma amizade, do nada aquilo virou um vínculo mais forte, né? Do nada aquilo virou, nossa, um negócio muito mais complicado que um vínculo mais forte, não sei nem dizer. Mas é, eu achei um dos retratos atuais bem maduros aí do que pode ser, do que é a amizade entre mulheres para ser representada aí nas telas, né?
Uma série que representa a década de 60, que é Mad Men, a gente tem um casal feminino muito, muito forte e que foge muito dessas questões estereotipadas, que é a Peggy, que é a Elizabeth Moss, agora de Handmaid's Tale, e a Joan, que é a Christina Hendricks.
Uhum.
As duas têm uma relação, porque a Peggy chega como secretária, como redatora, secretária...
Ela chega como secretária primeiro.
Então, a Joan já vai explicando como que funciona...
Que ela era chefe da secretária.
Isso, e ela já chega explicando como é que funciona viver com aquela quantidade de homens e que eles vão chegar em cima de você. Então, ela já prepara o terreno para Peggy e é incrível ver o crescimento durante toda a série da amizade das duas. Até que, vou dar spoiler também, caguei, que vai ser o quê? O final, as duas abrem uma empresa juntas. Então, é incrível ver o crescimento profissional das duas na mesma empresa e falar, putz, a gente é tão foda, a gente é tão da hora, que a gente não precisa dos outros caras que estão aqui, que sempre humilharam a gente. Vamos montar a nossa empresa. Então, pra mim, sempre foi muito girl power, assim.
Sim, elas foram. Aliás, eu tenho uma coisa. Durante todos os anos que eu acabei escrevendo pro site que eu encerrei, lá, o outro projeto, o Spoilers, né? Muitas vezes você queria... pra ilustrar alguma matéria, alguma coisa, você começava a buscar a foto de divulgação, né? De séries que geralmente tem aí, por exemplo, sei lá, Mad Men, Scandal, tal, etc. Que existiram cenas das duas mulheres juntas. Essas imagens não estão nas imagens de divulgação, cara. Você não encontra duas mulheres dialogando na imagem de coisa. A não ser que seja, meu, girls, que não tinha como fugir. Né? Mas, por exemplo, Scandal. Tá? Que é uma série básica sobre Olivia Pope, né? E tem a Melly, né? Que era a mulher do presidente, não é mais, tá? Não sei mais que ponto que a Shonda colocou isso. Já me perdi na história. Mas, assim, tem momentos ótimos, tem cenas delas ótimas. Você não encontra imagem delas juntas. Você coloca Olivia Pope e Mary Grant no Google Images e você não encontra. Ou você encontra a foto de uma ou você encontra a foto de outra. Né? É impressionante, assim, como é difícil na hora de divulgar que existe dentro de uma trama um laço entre duas mulheres, uma amizade que é retratada ali e ela não vaza pra fora. Ela não é registrada pra fazer parte da divulgação ou pra ilustrar alguma matéria, você não encontra esse material feito, né? Agora, dois caras tomando... Tem uma cena insignificante de dois brados tomando breja. Tem 20 fotos em 20 ângulos, 3D e tal, não sei o quê, tudo. Né? Tudo. Tem até, meu, live action da cena, se você quiser. Então, você acaba falando, putz grila, né? Caramba, mas nem aí, né? Quando eu quero falar do negócio, eu não consigo nem material pra falar do negócio. Você tem que ir lá e no coisa, tirar um print e tal, e você começar a alimentar, né? Mas é engraçado que nem a indústria, né, coloca isso pra frente, né?
Acho que é tudo, né? É tudo parte da mesma coisa, né?
Uhum.
Acho que a sociedade é representada a partir dessas produções, né? Então... E é a indústria pop, né? Ninguém vai questionar muito.
Uhum.
Vai na onda, né? Vai no que vende, vai no que é fácil de digerir.
Uma que vai, assim, nesse sentido de Mad Men, com, claro, né? Muito mais leve, é em Gilmore Girls, a Lorelai e a Suki, né?
A Suki, sim.
E aí, eu acho um exemplo muito bom de uma relação muito madura, assim, sabe? De pessoas que... Mulheres que eram muito amigas e que conseguiam lidar com os problemas dela de forma muito madura. Isso não significa que não havia atritos, porque tinha, né? Elas tinham as tretas dela de vez em quando, mas elas conseguiam resolver, elas conseguiam montar uma coisa sozinhas, as duas, e que foi uma parte muito importante para a série, que foi bem acompanhada, bem desenvolvida. Acho um exemplo muito bom demais. Acho que Gilmore Girls tem boas relações,
nossa,
né, entre
sim.
mulheres, apesar de ter personagens que, né, você fica meio... A Rory é meio...
Ah, ela é uma chata, né?
Mas, então...
Nossa senhora, ô personagem chata.
Mas ainda assim, acho que é uma boa série sobre relacionamento de uma maneira geral, né?
Mas, assim, Silvinha, que é especialista em séries, pode me corrigir. Mas também é uma série que foi feita já com essa proposta, né? De explorar um pouco mais isso, esse universo feminino, sim, essas relações. Já foi pensada diferente, né? Não é uma série que foi feita e aí é um pano de fundo, amizade. Não, ela já teve esse pensamento, né, de ser construída de uma forma diferente.
Ah, não, sim, com certeza. É, não era uma coisa comum como tem em outras séries para homens, né?
É, não.
Então... aparentemente, então, para ter isso numa produção, ela tem que ser sobre isso.
Sobre,
né?
Isso.
Sobre isso, né? Agora a gente vai ter amizades em qualquer outra... Então, isso que eu ia falar. A gente tem um monte de série, de filme, de... Enfim, né? Um monte de material por aí. Que aí você vai ver, a mulher, ela é sozinha, ela é solitária. Né? Se não é uma coisa assim, se a sinopse não conhece, começa com quatro amigas morando em Nova York, tendo problemas com o homem o tempo todo, né? Tipo, se ela conhece, não, é uma mulher que ela, meu, tipo, teve um filho e tá vindo um cara do futuro tentar matar ela e o filho e tal, etc. Essa mulher não tem amiga. Cadê a melhor amiga da Sarah Connor? Tudo bem, ela não precisa ter amiga, mas aquela mulher não tinha nada, ninguém pra dividir, ninguém pra passar a mão no telefone, ninguém pra, sei lá, né, tipo, oi, vamos dar uma volta no shopping, tipo, não tinha nenhuma, tipo, pessoa que ela tinha mais proximidade, não, ela teve que enfrentar todos e todos e todos os Terminadores do Futuro que vieram atrás dela sem ninguém pra falar, cara, peraí que eu não vou poder te encontrar no cinema porque tá vindo um cara do futuro tentar me matar e agora não vai rolar. Né? Tipo, sabe? Tipo, viram algumas coisas que viram um ser meio solto no meio do caminho, sem amizades, né? Tipo, fica uma coisa meio, tipo, artificial, né? Vira aquela coisa que, sabe, tem tantos exemplos aí de filme que você acaba falando, cara, espera aí, essa mulher tava sozinha, não, eu nem percebi. Depois você para e pensa e fala, caramba, ela não tinha nenhuma amizade próxima, ou que essa amizade não era um homem, ou que a única fonte dela de amizade era o marido, né? Porque a amizade feminina também, né? Quem é o melhor amigo do cara? O marido dela, o namorado dela. Né? Tipo, o melhor amigo, e ela não tem mais ninguém nesse mundo, né? Ou então é a irmã dela, que muitas vezes a cultura pop, principalmente nos Estados Unidos, acaba colocando a melhor amiga, eles transformam a melhor amiga numa irmã, pra justificar o fato de elas nunca se traírem, tal, etc. Eles não conseguem colocar isso como uma amiga, eles colocam como uma irmã. E coloca assim, não, tem o protagonista, a mulher dele, aí essa mulher dele é muito amiga da irmã. A irmã tá tudo controlada, a irmã tem os mesmos filhos, os filhos têm quase a mesma idade e tal, etc, né? Mas a gente tem muitas situações muito de mulheres muito solitárias nesse ponto, sem um suporte, né? Que, tudo bem, às vezes você tem fase na vida que você tá realmente, né? Você tá uma pessoa, mas assim, mas é tão não natural.
Parece que tem que resolver tudo sozinha sempre, né?
Sempre, e isso também não é uma representação nada boa.
Não.
Mas eu tenho a sensação de que a solidão é um recurso meio preguiçoso, mas é muito recorrente quando você quer construir um personagem forte e você quer justificar a força dele com o fato dele conseguir fazer tudo sozinho. Acho que acho que não só com mulheres, mas até pensando em alguns super-heróis, assim, geralmente eles são muito sozinhos. Porque e isso dá força.
Um beijo pra
eles,
você,
né?
Batman.
E isso dá força pras pessoas, né? E isso é uma coisa tão... eu acho é um conceito muito perigoso e é ruim, é triste, né? Você vê que a pessoa que é boa, que é forte, ela é sozinha, cara. Ela não tem ninguém. E assim, eu quero ser uma pessoa forte, eu não quero ser uma pessoa sozinha.
Exato.
Sabe?
Essa noção de você ser capaz de enfrentar tudo e todos. E pra isso você...
Sem pedir ajuda.
Sem pedir ajuda. E pra isso você mantém as pessoas longe, né? Mantém as pessoas ali, né? Tipo, não tô afim, né? Se você pegar... Geralmente eles fazem isso com aquela trope que eu detesto, que a gente já comentou em outro podcast, acho que no primeiro podcast dessa fase nova sobre 30 Reasons Why, que é uma fala da Gabi, que ela virou e falou assim, né? Se a mulher sobrevive a um estupro, na cultura pop ela sobrevive a tudo, né? Porque eles transformam, né? A personagem foi estuprada, ela via uma mulher que, tipo, consegue atropelar todos e todos. E, em geral, essa mulher, ela rechaça até mulheres.
Sim.
Né? Ela até não... Ela não tem ninguém em volta dela, porque ela parou de confiar nas pessoas, né? E ela resolve tudo, e ela é forte, ela é meio vilã, ela é meio heroína, ela... E ela, geralmente, essa mulher, ela não tem uma rede de suporte. Principalmente de outras mulheres. O que é, na verdade, uma representação extremamente nociva. principalmente no caso de se for a gente for tratar de uma vítima de abuso. Cara, como é que você sobreviveu? Você é uma rede de suporte, amor.
Né? É impossível pensar num mundo, um mundo assim.
Num mundo assim, né? Então, assim, várias mulheres na cultura pop aí que a gente acaba assistindo que a nega tá sozinha, né? Pega aí em House of Cards, né? A mulher do Frank Underwood, a Robin, Claire. A Claire. É, pra mim ela é Robin Whitepole. Ela, tipo, a vez que ela precisa dar uma folga daquele marido pentelho dela, ela vai lá e vai pra casa do amante, porque ela não tinha uma amiga. Ela não tinha uma outra personagem feminina no núcleo dela que ela pudesse, meu, tipo, cara, meu marido tá um saco, eu quero, meu, sei lá, vamos tomar um vinho, vamos bater um papo. Que é tão mais natural acontecer do que eu, tipo, meu marido tá um saco, vou fugir pra amante. Ai, gente, a gente não tem tempo pra arranjar amante, cara, sabe? Porra, mano, que mania de achar que a gente vai sempre correr atrás do amante, né?
Não, e outra, né? Não é essa necessidade que você sofre, né?
É, não é essa, né? Exatamente, né? Não é essa. Você quer trocar, né? De igual, você quer, tipo, ouvir, ser ouvida, ouvir de novo, tal, fazer uma troca muito mais rica, né? Do que não, eu preciso, meu, dormir no colo do meu amante, porque eu tô de saco cheio do trabalho.
Né? Não.
O que acontece?
É assim.
É como em, sei lá, me lembra o Diabo Veste Prada, em que a Miranda, ela não tem ninguém, assim.
Sim.
E a personagem da Anne Hathaway, esqueci o nome dela agora.
Anne Hathaway.
Quanto mais ela sobe na carreira, mais sozinha ela vai ficando, né? E aí vai ficando todo mundo pra trás. E aí, puta, era muito solitário o negócio e não é...
Não, sabe. Mas é porque essa rede de apoio que ela tira é uma bosta também, né?
É, com aquele namorado pau no cu dela, né?
A amiga que queria a bolsa cara, o outro cara que queria o telefone, filho, pra isso é melhor ficar sozinho, né?
A outra, a Emily Blunt, que era a pessoa da hora ali, que odiava ela, mas tudo bem, vamos ajudar, né?
Essa representação também, né, de que a gente não consegue, a gente não tem capacidade de construir essa rede, né?
Sim.
Porque a gente só compete entre a gente.
Sim, verdade.
Então, que é uma grande mentira.
Que é uma grande mentira, é um negócio muito esquisito, né? É uma anomalia que eu identifico, né? Nas coisas que a gente assiste, que você fala, não, é possível. Você pega, sei lá, vamos pegar um exemplo aí. É, quem ganhou um Oscar aí há muito tempo atrás, um filme extremamente feminino, a Blue Jasmine. Né, a Kate Blanchett e tal. Gente, aquela mulher. Gente, era ela só passar no telefone e ligar pra uma amiga. Metade dos problemas daquele problema que ela passou tava resolvido. Né? Liga pra uma amiga, pra tua mãe, pra tua irmã, whatever. Mas assim, era tão esquisito aquela pessoa, aquela mulher tá circulando numa atmosfera árida, né? De amizade, né? De relações ali afetuosas que você tem com outros indivíduos que têm respeito, que têm troca e tal. Que fica irreal, né? Fica bem real. A não ser, né? E aí eles tentam construir sempre a noção da mulher que é meio pária da sociedade, meio rebelde, meio selvagem, né?
A Lila.
Própria selvagem em pessoa,
A
né?
selvagem em pessoa, que afasta, que é...
É, a selva.
A selva, que é a arisca. É. A questão da mulher arisca, né? Que ninguém chega.
Não se enquadra.
Não se enquadra, né? Desafia. E por mais que você não se enquadre, por mais que você desafie, por mais que você seja arisca em N questões de relação, cara, você não é impossível de estabelecer uma relação afetuosa com alguém. É isso que você acaba desumanizando a pessoa quando você não mostra que ela tem um vínculo com qualquer coisa, qualquer pessoa, né, que não é um gato. Né? Não que o seu vínculo com o gato vale muito, gente. Pelo amor de Deus, é isso. É a cultura pop cisma de achar que a pessoa não é capaz nem disso.
Não, isso é muito complicado, assim. E aí a gente pensando, né, voltando ali pra idade que a gente tem medo e consumindo esse tipo de produto, né, o que, que a gente pensa? Uhum. A gente vira um adulto como, né?
Vira um adulto como. Se você tem, na idade que você tem medo, você consome o produto que as amizades são pra sempre. Aí, na idade que você tá ali expandindo seus laços na pré-adolescência, né, expandindo as suas relações, os seus âmbitos de relações ficam mais complexos, você descobre que aquela pessoa que você achou que vai ficar pra frente, na verdade, tá competindo com você e vai roubar o boy. Vai roubar o crush.
Que é o centro do seu universo.
Que é o centro do seu universo. Obviamente, quando eu era adolescente, a única coisa que eu pensava era, ai, meu, molequinhos com bigode, com sombra de bigode. Era a única coisa, me tirava meu sono. Né? Com vozes que mudavam, é claro. É claro. Né? Então aí você descobre que aquela pessoa que você achou que ia ficar pra frente, na verdade, é um bicho que tá competindo com você. Aí você vai virar uma jovem... odeio esse termo, jovem adulta? Jovem adulta? 18, 24, milênio, horror, né? Você vai virar uma jovem adulta que vai confiar em quem vai montar... Como você vai montar a sua rede de suporte que tem que estar com você pro momento que você vira realmente adulta, as coisas ficam muito mais complexas, muito mais densas, muito mais pesadas e com muito mais... Ficam muito mais cinzas do que você imaginava. Você não pode confiar? E que a pessoa que você acha que vai pra frente, na verdade, ela não vai ficar porque vocês se interessaram. Ela quis fazer veterinária, você quis fazer propaganda e ela foi morar no exterior, você não, sei lá. Bom, vamos...
entrar na Helena.
Na Helena e na Mila e vamos discutir um pouco isso. Isso aí. Tá. Se você ainda não leu o livro, os livros, a Aline vai tomar alguns spoilers agora, mas é só pra deixar ela com vontade de ler.
Faz bem, spoiler faz bem.
Faz bem, eu te empresto. Eu te empresto.
Gente, eu importo zero com spoiler, juro. Eu tenho até preguiça também. De gente que fica, ai, spoiler, meu Deus do céu. Tipo,
eu também.
Relaxa um pouco.
Eu parei num vídeo que era de, sei lá, recebidos do mês da moça. E aí ela colocou um compilado de reações que ela teve com as coisas. Quando eu fui nos comentários, o primeiro comentário foi: você me deu spoiler do que você recebeu.
Ah, pelo amor de Deus. Ah, gente. Não, sério. Não.
Chegou nesse nível.
Sei lá, tá uma maluquice com isso, né?
É, não, tipo, gente, não, calma,
não,
cara.
Não, supera, sabe?
Nossa, mas a Julieta morre no final. E o Romeu também.
Bem, eles se mataram, menina, e foi meio que um acidente.
Meu Deus. Não era pra ver esse filme, assistir essa peça sabendo disso.
Lê esse livro, gente, não é possível, cara. Tipo, sei lá, meu. Me contaram que o Pablo Escobar morre em Narcos.
E ele é preso antes. Ai, que horror.
Ai, que horror. Não dá, gente, não dá. Eu adoro. Mas, enfim, voltando aqui, né? Helena Ferrante escreveu A Amiga Genial, que tem esse componente aí, que todo o alimento é a amizade da Helena e da Rafaela, também conhecidas como Lila e Lenu, e às vezes como Lenúcia e Lina. É muito confuso.
Muito nome italiano.
É muito nome italiano, italiano, napolitano, troca os apelidos conforme a circunstância, é um negócio esquisitérrimo. Então, assim, o que acontece? Eu acho muito interessante que a amizade das duas parte de um acontecimento muito trágico para duas meninas. Uma amiga joga a boneca da outra fora. Não, gente, o livro começa assim. Você para na livraria, você vai ler isso daí. É, uma joga a boneca da outra forte, é um ato muito cruel, né? Principalmente considerando o caso das duas, que eram duas meninas pobres, as duas só tinham cada uma boneca e ia ser aquela boneca pro resto da vida.
E uma perdeu a boneca
e a outra, por vingança, vai lá e também taca a boneca da outra hoje.
Certo.
Né? E a amizade, na verdade, se dá a partir do momento que elas vão juntas tentar recuperar as bonecas dentro de um lugar que elas morriam de medo de entrar. Né? E a partir daquele momento, a protagonista Lenu, que é a que narra toda a história, descreve quando ela... Foi aquele momento que ela pegou a amizade com a Lila. E a gente nunca descobre se a Lila realmente pegou a amizade com ela ou não. Ou se ela tá um pouco se fudendo pra Lenu. É, e daí pra frente começa a se desenvolver. E o livro passa por várias fases, né? Desde essa fase da primeira infância, de como elas tomaram consciência uma da outra, como elas perceberam que elas conviviam no mesmo espaço e até às vezes competiam, as duas eram as melhores alunas da escola. E aí começa a relação de competição entre umas e outra, quem que é realmente a melhor, quem que é realmente a mais brilhante, quem que é a mais genial.
E a gente nunca entende se elas competem ou se uma compete com a outra, né?
Exato, se é a piração da competição é oficial, né? Ou se ela... É colocado, e essa relação vai se estendendo da adolescência, e a gente tá falando aí de 1950, 60, então a adolescência logo terminava a partir do momento que as pessoas casavam muito jovens, né, e de interesses amorosos e de relações com famílias e tudo mais, né, então, que vocês acharam dessa originação da amizade delas?
Eu achei muito sensato, na verdade, porque quando a gente é criança, qualquer pequena situação é uma grande situação. Qualquer pequena coisa já é o estopim para virar a guerra do século. Então, a partir do momento que uma joga a boneca da outra e elas têm uma situação de ir buscar com na casa da pessoa que caiu e ter toda essa situação, eu acho que traz isso de traz uma cumplicidade inicial de uma ter feito a mesma coisa com a outra. E, por exemplo, no caso da Lila, que ela é uma pessoa muito mais afrontosa, eu acho que isso trouxe o quê? Nossa, ninguém nunca me tratou como ela me tratou. Então, talvez ela seja parecida comigo. Então, rola uma identificação. E já na Lenoé. Caramba, eu queria ser um pouco igual a ela. Talvez, se eu andar com ela, eu vou aprender uns trejeitos e aprender algumas coisinhas que a gente vai se entender. Então, talvez era uma ajudando a outra a chegar onde queria, porém, num conhecimento pessoal.
Uhum. O que eu achei bem interessante, assim, desse livro, que me chamou muita atenção, é que a amizade delas é a personagem principal, né? O resto é tudo pano de fundo, assim,
uhum,
né?
Sim.
É cenário.
É cenário, né? São
e coisas... é muito difícil, né, você ler alguma coisa assim. Eu vi poucas coisas, assim, de relações, né, entre mulheres serem... é, protagonista e todo o resto, sei lá, acho que um filme ou outro,
uhum.
né? Filme alemão, alguma coisa assim. Mas eu acho isso, e é muito interessante, a história é muito interessante, né? Você não consegue parar. E a rotina, o dia a dia, a simplicidade é tudo, né? É o livro.
É o livro, né? Uma coisa que eu acho interessante é o quanto elas vão se determinando, né? Que uma descreve a outra e elas vão se distanciando a partir do momento da evolução das duas na educação. É, quem conhece bem é italiano, é, entende que assim, né? O italiano, a gente já aprende formalmente, né? É uma língua extremamente formal, usada em situações extremamente formais. É, e principalmente essa história que se passa no sul, em Nápoles, eles têm um dialeto próprio, que é extremamente grosseiro, extremamente chulo, né, e muito violento, até no som dele. Né? E é engraçado como elas, nesse primeiro livro, a Lenu vai mostrando pra gente, até na modo que ela vai contando a história, que elas vão se distanciando no diálogo pela a maneira mesmo, a linguagem, o vocabulário vai mudando e vai rareando e vai a construção de frase, né? É um livro também muito, eu acho muito interessante a maneira como a questão da língua permeia muito isso, muito.
Né? A educação, né?
A educação.
A língua, a educação e a arte, né? Porque assim... o encantamento de uma com a outra é justamente no ponto da expressão.
Uhum.
O quanto uma se expressa bem.
Uhum.
E é um ponto de encantamento, né?
De encantamento. Ai, ela escreveu um conto, né? E esse conto é italiano. Mas não, mas aí esse dia que ela não tava boa e que ela desistiu, ela só falou em dialeto. Ela não quis falar italiano. Ela foi preguiçosa na hora de se expressar.
Mas ela me mandou uma carta e pela primeira vez eu vi que mentiram pra mim a vida inteira sobre o quanto eu escrevo bem.
Exato, né? Então, assim, eu gosto muito desse elemento que você vai pegando a nuance do status, se elas estão muito próximas ou se elas estão no momento que elas estão se afastando, a partir desde criança, desde criancinha.
Desde criança.
Em relação, literalmente, à língua que elas falam. É muito legal isso. Eu acho que é de um brilhantismo da autora usar essa delicadeza do dialeto e da língua oficial, né, que eu achei brilhante.
Esse contraste, né, do uhum. que é rebuscado, sei lá, culto uhum. e de poucos,
uhum.
daquilo que é popular, né, e de muitos.
A própria linguagem, ela é usada como moeda de troca com as outras pessoas na cidade. Quando rola... é que você tá indo pro segundo agora, né?
É.
Então, já fico aqui querendo, né, rolar aquele adiantamento. Mas quando os próprios... A família Carratti, que quer chegar no mesmo... Em um certo momento, quer chegar no mesmo nível da Lenu... Eles tentam falar bonito, só que aí eles não conseguem, né? Eles tentam falar o italiano, mas eles só têm conhecimento do dialeto, então eles jogam a carta do dinheiro, porque não interessa que você tem dinheiro e você não tem conhecimento. Só que na jogada de Lili Lenu, o conhecimento valia muito mais do que o dinheiro.
É bem interessante isso.
É bem interessante. Agora vamos falar dos homens desses livros. Socorro. Jesus, vamos fazer a parte que a gente mais gosta nesse podcast, falar mal de homem. Né? O livro pra ter esquerdo macho, né?
Socorro.
Gente?
Homem sendo homem. Fazendo homice, gente.
Porque assim, tem os esquerdo macho, tem os bolsominions, tem tudo, gente. Tem tudo nesse livro, no universo de homem. Eu não sei como essas meninas conseguiram manter um interesse romântico de alguma certa maneira, né? De alguns momentos da história, sendo que, meu, gente, o material disponível é tão ruim.
Mas eu acho que isso é uma coisa... Assim, eu tô no primeiro livro, então eu não sei como isso se desenrola. Uhum. Mas no primeiro livro, eles são pano de fundo. As uhum. relações não são românticas,
são,
né?
Funcionais.
Elas são funcionais, e eu acho isso muito interessante. Porque, assim, eu tô na idade que os hormônios... estão enlouquecidos, eu preciso beijar e transar e vai com esse aqui mesmo que tá fácil. Ou eu preciso casar e não pode ser com aquele, eu vou casar com outro, que é menos...
pior.
Menos pior. Não existe essa, pelo menos nesse primeiro momento, essa paixão, essa coisa uhum. do encantamento. É muito funcional e é muito interessante isso também, essa uhum. maturidade, né, das personagens.
Elas são crianças sem muita fantasia.
Exatamente, e acho que vem da brutalidade também do livro inteiro,
do ambiente.
Uhum. Essa brutalidade as tornam muito madura, né?
Uhum. Muito madura. O que você quer saber do livro? Aline.
Ah, eu acho que vou ter que ler mesmo, né? Mas eu ouvi falar que ele vai acompanhando meio que a vida delas até a... velhice?
Isso, até a velhice, até 2005.
É, a Silvinha falou que a história começa com elas jogando a boneca, mas na verdade o primeiro livro começa com uma delas sumindo
e
o filho procurando.
Tem um mistério aí. O que aconteceu com uma das duas que sumiu? É, e aí ela vai relembrar todo o fato... desde a história delas, para tentar encontrar pistas do que aconteceu.
E traçar a personalidade, né? Por que ela faria isso ou não? É. A partir disso, a gente vai conhecendo as personagens.
Ela sumiu, ela morreu, ela foi assassinada? Que diabo aconteceu? Né? Que diabo? Tem um mistério. Tem um mistério. Tem um... Disappearing Mystery.
Quando eu ouvi as pessoas começarem a falar muito desse livro, né, recentemente, me contarem a história, eu fiquei meio assim, tá, ok, mas... qual que é a história, né? Tipo, já entendi que tem essas duas personagens, mas... né? O que acontece? Qual que é o motivo? Qual que, sabe? Aí... mas agora, né? Acho que eu vou ser meio que obrigada a ler.
E você?
Tem muita cara de HBO.
Caro ouvinte. Também vai ter que ler e contar pra gente nos comentários. Manda e-mail. Pode mandar todos os... Caramba! Quando você estiver lendo, pode mandar pra gente. Em todas as nossas redes sociais do Minas Nerd. Você pode mandar aqui pra @ciferrari, pra @...
Jéssica Corrêa.
Jéssica Corrêa, @ Marley de Rocha, @ Aline Per.
Isso aí.
Né? @ Aline Per. Pode mandar pro Leandro também. Pode mandar pro Leandro. Manda pro Leandro também. Manda pro @ Minas Nerds. Né? Bom, por hora... eu quero encerrar o podcast por aqui. A gente vai ficar falando sobre os outros livros, vocês não vão escutar ainda, tá? Queria agradecer muito a presença de todos. Tá? Espero que a gente fique best friends forever, mais que amigas friends, e cause muito juntas, mais que a gente a causa. Né? Agradecer aqui a galera do Central 3 pelo... mais um papo no estúdio lindo deles, cheio de pôster de futebol. Eu acho um cenário muito pitoresco pra gente gravar na tarde. Siga o Minas Nerds aí no Twitter. Estamos no Facebook, estamos no Instagram. O que mais que a gente tem que dar de recado?
Ah, eu queria falar que você, menina, que curte produzir conteúdo sobre cultura pop, venha falar com a gente. A gente tem muito interesse em conhecer vocês, em conhecer seu material, em, quem sabe, poder divulgar seu material e juntar e chega aí.
Pela página do Minas Nerds, você encontra o link para o grupo do Minas Nerds, com muita... um grupo muito agitado, com muita discussão de cultura pop, muita discussão de tudo. É muito louco aquele grupo. Adoro, né? Então lá você pode contar tudo pra gente, perguntar a gente coisa, participar. A gente já fisgou bastante gente do grupo pra participar. Se você escutar o nosso podcast sobre o Neil Gaiman, tem muita gente do... Tem as três convidadas foram direto do grupo, então... A gente quer conversar com vocês, gente. É isso aí. Vamos encerrar. Então, um beijo pra todos.
Tchau.
Tchau, tchau. Tchau.